Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 14 de março de 2024, quinta-feira. A gente começa pela agenda de hoje. Se você é ouvinte assíduo do Boletim, já deve ter percebido que indicadores macroeconômicos são uma parte importante da nossa conversa, né? Eles funcionam para um país como funcionam para nós os exames de rotina, sabe? Que o médico pede. No caso de uma economia, é importante medir certas coisas todos os meses. A inflação, por exemplo, precisa ser acompanhada, especialmente por quem está de olho no mercado financeiro, na política e nos negócios. E quando a gente fala de inflação, fala dos aspectos mais óbvios revelados por esses indicadores, ou seja, o que está acontecendo com os preços, mas a composição dos números também importa bastante. Os economistas criam cálculos a partir de itens cujos preços são acompanhados com frequência para conseguir separar a mudança pontual dos preços de um produto, às vezes influenciado por coisas como uma quebra de safra ou um fenômeno climático, da tendência de preços geral, que pode impactar as decisões sobre os juros de um país inteiro. Além disso, existem, por assim dizer, várias inflações. É possível afirmar que cada indivíduo poderia ter um indicador próprio de inflação. O IPC Greg seria o meu, já escolhi o nome. Isso porque padrões de consumo de cada um são diferentes. Dizendo de outra forma, as pessoas são impactadas de diferentes formas pelas variações que a gente vê nos índices gerais de preços. Essa lógica também acontece em diferentes setores de atividade econômica. Por isso mesmo, existem indicadores de inflação ao produtor, ao consumidor de uma determinada cidade, do setor da construção civil e por aí vai. As análises são muitas e todas são relevantes. Outro tipo de indicador importante são os indicadores de atividade econômica. Assim como a inflação, existem os índices mais gerais, que pretendem calcular o total de riquezas produzidas em determinado período, como o PIB, né, famoso, e existem também índices mais específicos, que ajudam a entender a quantas andam determinados setores. Agora, pensa que cada país tem os seus índices, indicadores, setores e dinâmicas, e que os índices de uns e as decisões que são tomadas por conta dessas leituras influenciam nos índices de outros países e nas decisões que são tomadas por conta dessas leituras. Eis a intrincada, complexa e algo bela, né? Fala sério, economia global. É por isso que aqui no Boletim a gente está sempre de olho na agenda de indicadores do Brasil e de fora, principalmente dos Estados Unidos, já que o que acontece na maior economia do mundo traz consequências para o resto do planeta. Nesta quinta-feira, por exemplo, os mercados estão acordando bem de olho no PPI, que é um índice de inflação ao produtor de lá dos Estados Unidos. A leitura de hoje será divulgada às 9 horas e 30 da manhã, é a do mês de fevereiro. É um indicador importante para balizar as decisões do Fed para os juros da economia americana nas próximas reuniões do FONC. Inflação ao produtor também é importante, porque o que acontece com os preços dos insumos acaba pouco tempo depois refletido nos preços dos produtos que nós consumidores compramos. Então, tem um efeito de prever o futuro em outros indicadores de inflação. Aqui no Brasil, o IBGE divulga às 9 horas da manhã o volume de vendas do varejo do país no mês de janeiro. São os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC. Além disso, às 10 da manhã, o Ministério da Fazenda vai soltar o relatório Prisma Fiscal com as projeções do mercado para o resultado primário das contas públicas. Deve repercutir. E bora para as curtinhas. Crise braba. Meses atrás, quando a South Rock, administradora das marcas Starbucks, Subway e Italy no Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial, ela deixou de fora as operações da Subway por aqui. Tudo para, na última segunda-feira, ter de fazer um pedido de recuperação judicial específico para a Subway. A South Rock diz que os credores antes estavam com uma postura mais colaborativa, mas a relação se desgastou nos últimos tempos e o pedido de RJ foi a única solução. A Subway Brasil tem R$482 milhões em dívidas. Chefia nova. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, assumiu a presidência da poderosa Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. Ele substitui Otávio de Lazari Júnior, ex-CEO do Bradesco. Puxadinho. Com suas ações negociadas na casa dos centavos, a Oi deve propor um grupamento dos papéis. A proposta é para atender a regra da B3, que estabelece que uma ação valha pelo menos um realzinho. Ontem, cada ação ordinária da Oi terminou o dia valendo 81 centavos. Dinheiro novo. O Grupo Pão de Açúcar levantou R$ 704 milhões na sua oferta de ações, precificada ontem. Cada papel saiu por R$ 3,20. Recado dado. O presidente da Petrobras, Jepol Prates, foi ao X, o antigo Twitter, falar sobre o momento turbulento da empresa e a crise entre os acionistas minoritários por conta da decisão da estatal de não distribuir dividendos extraordinários. Ele disse que não se pode esquecer que a Petrobras é uma empresa de capital misto, controlada pelo Estado, e que falar em intervenção do governo é não compreender a natureza, os objetivos e o funcionamento da empresa. O Boletim Invest News dessa quinta-feira fica por aqui. Não se esqueça de compartilhar o nosso podcast e de avaliar o nosso trabalho aqui na plataforma da sua preferência. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso. Até amanhã.